Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Detran está distribuindo os boletos para o pagamento do IPVA de 2018. Até o fim do mês, todo proprietário de veículo já deve ter recebido o documento. Léo Gomes.
Proprietários de veículos emplacados no Paraná já estão recebendo os boletos para pagamento do IPVA 2018, imposto sobre a propriedade de veículos automotores. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, até o fim deste mês, todos os contribuintes vão estar com as correspondências em mãos para que possam programar o pagamento. Os boletos também já estão disponíveis para débito direto autorizado e quem usa o serviço tem a apresentação eletrônica do boleto de pagamento no aplicativo do banco. Quem tem veículo usado vai pagar menos IPVA em 2018 no Paraná. A pesquisa de mercado feita pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, usada no cálculo do imposto, mostrou desvalorização média de 3,46% no preço desses bens no estado. Os contribuintes que optarem pela quitação à vista também vão pagar menos, com um desconto de 3%. O pagamento do IPVA 2018 começa no próximo dia 10. Desta vez, o vencimento da primeira cota será distinto do da cota única. Para a cota única, o calendário terá início em 10 de janeiro e o da primeira cota em 22 de janeiro. Quem preferir pode pagar em 3 parcelas, sem acréscimos, nos meses de janeiro, fevereiro e março, também observando os vencimentos de acordo com o último número da placa. Mais informações sobre os pagamentos estão disponíveis no site www.fazenda.pr.gov.br. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Continuamos tendo problemas com fugas ou rebeliões de presos no Paraná. Pelo menos 16 presos fugiram da cadeia pública de Ibaiti, no Norte Pioneiro, ontem à tarde. A fuga aconteceu durante a visita de familiares depois que os detentos quebraram uma parte do muro do solário. A unidade fica no centro da cidade, tem capacidade para 20 presos, mas no momento da fuga abrigava 132. Os detentos estavam divididos em 4 blocos de celas. E um destes grupos conseguiu fugir. A maior parte dos presos já foi recapturada, mas o susto na cidade foi enorme. Imagine você, 16 presos saindo por um buraco da cadeia no centro da cidade. Somente neste ano, a cadeia de Ibaiti já registrou 15 tentativas de fuga. Outra fuga está sendo investigada em Guarapuava, na região central do Paraná. O delegado Bruno Maciozek acredita que um homem saiu pela porta da frente da delegacia sem ser impedido por ninguém. De acordo com o delegado, o preso pode ter se misturado aos familiares dos demais detentos durante o período de visitas no último sábado. Foi aberto um inquérito para apurar se alguém facilitou ou ajudou ele a fugir. De acordo com a polícia, a carceragem está superlotada. O espaço foi projetado para receber 166 pessoas, mas tem 350 atualmente. O preso que fugiu é suspeito de roubar e matar um homem em julho deste ano. E um homem foi preso em flagrante, acusado de abusar sexualmente da própria mãe. Rafaela Lorenzen.
Um homem de 55 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente da própria mãe, que tem 88 anos. O crime foi registrado em Moreira Salles, na região noroeste do estado. De acordo com a polícia militar, uma vizinha da família ouviu os gritos da idosa, pedindo para que o filho parasse e chamou a polícia. O homem foi preso em flagrante e ainda, segundo a PM, a vítima prestou depoimento, mas não quis registrar queixa contra o filho. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
E a Secretaria da Saúde, que já tem alertado sobre os acidentes com mariposas, com lagartas, agora faz mais um alerta: o risco de acidentes com arraias e bagres durante o verão. Gustavo Vaz.
Com a chegada do verão e do período de férias, a Secretaria de Estado da Saúde alerta para o perigo de acidentes com animais aquáticos, como arraias e bagres. Eles possuem veneno nos ferrões, que causa dor local e pode gerar feridas de difícil cicatrização. O cuidado principal é para pessoas que mergulham em lagos, rios ou mares no litoral do estado e também para pescadores. O biólogo da Divisão de Zoonoses e Intoxicações, Emanuel Marques, explicou quais outros problemas de saúde podem acontecer com o ataque desses animais.
Esses venenos vão causar, então, além da contusão, da ação perfurante dos ferrões, também uma liberação de um veneno. E esse veneno vai complicar ainda mais a lesão que foi feita, ou seja, causando uma dor imediata muito intensa, um inchaço, vai ficar vermelho, pode evoluir para, se for mal tratado, evoluir para uma necrose ou uma infecção secundária. Então, são casos que acontecem com menos frequência, porém, causa um incômodo, uma morbidade muito grande aos pacientes.
Caso ocorra um acidente, a parte atingida pelo ferrão deve ser mergulhada em água quente, em temperatura suportável para a pele, de 30 a 90 minutos, pois o calor minimiza a ação do veneno e diminui a dor. Emanuel Marques não recomenda nenhum outro tipo de tratamento caseiro.
É importante que vão buscar o atendimento médico o mais rápido possível. E sempre buscar o atendimento médico, porque aquelas medidas paliativas, o tratamento caseiro, acaba não sendo adequado e o paciente acaba chegando já com um processo infeccioso mais avançado, com uma necrose já se instalando, e isto causa um dano maior se ele não buscar o médico já após o acidente.
Apesar de não existirem registros de mortes por esse tipo de acidente, a falta de tratamento adequado pode causar o afastamento do trabalho com pesca e sequelas permanentes. Para casos de acidentes com animais aquáticos, a Secretaria de Estado de Saúde conta com um serviço para orientação a profissionais de saúde e à população em geral. O Centro de Controle de Envenenamentos do Paraná atende 24 horas por dia pelo telefone 0800-410148. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Mais um alerta de saúde. O governo de São Paulo determinou o fechamento de 10 parques da cidade por causa da febre amarela. Daiana Vitor.
Após a confirmação da morte de 10 macacos por febre amarela em Itapecerica da Serra, em São Paulo, o governo do estado decidiu fechar a partir de hoje 10 parques localizados na zona sul e oeste da capital paulista. Apesar dos primatas não transmitirem a doença, o objetivo é evitar que seres humanos sejam picados por mosquitos portadores do vírus da febre. A medida da Secretaria do Verde e Meio Ambiente é por tempo indeterminado. A pasta recomenda que a população também não utilize as dependências dos parques lineares, como Parrilheiros, Feitiço da Vila, Sapé e o Juliana de Carvalho Torres. Com o fechamento de hoje, o estado de São Paulo passa a ter 24 parques sem visitação pública. Na véspera de Natal, outras 14 unidades foram fechadas como medida de precaução. E para evitar que a febre amarela seja transmitida aos humanos, o governo de São Paulo também intensificou a vacinação das pessoas. Existem mais de 130 postos em todas as cidades da capital paulista aplicando a imunização contra a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho você confere o recurso da Procuradoria-Geral da República contra o indulto de Natal do presidente Temer.
Paraná de hoje volta já.